voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Vamos hoje ter à conversa Fernando Carapinha, vereador da Câmara Municipal de Vidigueira, que tem, entre outros, o pelouro da modernização administrativa. Isto a propósito da aprovação em reunião de Câmara do concurso para o projeto Vidigueira Mais Digital. E é precisamente a propósito deste projeto que vamos falar ao longo deste programa. Senhor Vereador, muito bom dia, antes de mais, e obrigada pela presença hoje aqui neste programa.
Obrigado, eu. Antes de mais, bom dia a todos, bom dia a todos os munícipes, bom dia a todos os nossos ouvintes, a todo o auditório da Rádio Vidigueira.
Muito bem, o que é o Vidigueira Mais Digital e que necessidades concretas foram identificadas para dar origem a este projeto?
Bom, o Vidigueira Mais Digital está inserido naquilo que nós projetámos, que pretendemos para a modernização administrativa do município. É um projeto estratégico que visa modernizar a forma como o município irá prestar os seus serviços, criando um balcão único e um balcão digital. Irá ser o balcão único que está a funcionar, que irá ser melhorado, e criando o balcão digital, um balcão eletrónico que se chamará balcão digital, que esperemos que seja de uma forma simples, acessível e eficiente para aquilo que pretendemos para essa modernização. As necessidades foram nasceram daquilo que verificámos, de forma a reduzir a burocracia, diminuir os tempos de resposta de quem está do outro lado, melhorar a comunicação com os cidadãos, com as empresas, com as associações, e, de certa forma, tornar os serviços mais acessíveis, independentemente da localização ou até do horário. Pronto, foi isso que também identificámos, a necessidade de alterar, modernizar o sistema interno, o circuito interno, de garantir uma maior integração entre os serviços internos, e de forma a que a administração seja mais célere.
Este projeto insere-se numa estratégia mais ampla de transição digital da autarquia? Já foram ou estão a ser implementadas outras medidas?
Sim, este projeto faz parte de uma estratégia mais ampla de modernização administrativa e transição digital. O município tem vindo a investir na desmaterialização de processos, na melhoria das infraestruturas tecnológicas e na digitalização de serviços. Recentemente, também adquirimos uma plataforma que é o Gestiona, que é uma plataforma de administração eletrónica especializada em software de gestão para autarquias, para a administração pública, que, como disse há pouco na primeira pergunta, irá acelerar esses processos digitais, os circuitos, a gestão documental e integração até com outras aplicações e também aquilo que é a segurança desses circuitos. O Vidigueira mais digital também, aliás, perguntou-me também se já foram implementadas outras medidas. Foram esta questão do Gestiona. Temos também o balcão digital, que esperemos que comecemos a trabalhar no início do próximo mês. Já estamos a trabalhar com o sistema no balcão único. Quem for o atendimento já será dentro desse desse balcão único, digamos assim. E pronto, isto acaba por representar um passo muito estruturante de integração e de consolidar estas iniciativas já em curso, permitindo dar aqui uma escala e uma coerência a este processo de transformação.
Que fases estão previstas até à implementação completa deste projeto? E quando é que se vão começar a sentir verdadeiramente as primeiras mudanças?
As mudanças já estão a ser sentidas no balcão único. O cidadão que se desloca ao município, ou requerer qualquer documento, qualquer solicitação, já está sentindo essa mudança naquilo que é até a performance do documento, não é? Que já é diferente em questões de formulários. E também as melhorias nos tempos de resposta, que lá está tudo interligado com a organização interna, que também está a acontecer em simultâneo, mas penso que essa resposta, essa mudança já está a ser sentida. E quando tivermos, quando disponibilizarmos o serviço online, penso que ainda vai ser melhor, e vai com certeza que para quem não se consegue deslocar, irá ser bastante mais acessível. Em relação à fase do projeto, iremos lançar brevemente o concurso, que é um concurso internacional devido ao montante. Iremos lançar brevemente o concurso internacional e pronto, e depois ficará a aguardar que seja adjudicado. Em relação também aqui ao valor, foi algo que não era muito menos valor, contudo, devido à situação global que vivemos com estas guerras, a questão dos componentes para hardware tem acréscimo de dia para dia. Isso também tem dificultado aqui a preparação do projeto e o lançamento do mesmo.
Estamos a falar de que investimento?
Cerca dos 350 mil euros. E vamos esperar que fique por aqui, né? Vamos ver o que é que o concurso vai dar após o lançamento do mesmo. Pronto, a fase esta, naquilo que é o Vidigueira mais digital, a primeira fase será sempre esta do lançamento do concurso. Contudo, também já está a funcionar o Gestiona. Iremos lançar, como disse no início do próximo mês, o Vidigueira Digital, que não é nada mais nada menos do que já acontece no balcão único, mas a pessoa, no conforto da sua casa, pode fazer, requerer exatamente o mesmo do que se fosse de forma pessoal, presencial. E pronto, iremos ter aqui várias fases. Iremos ter também, após a aquisição e a adjudicação do projeto, tudo o que respeita ao hardware, que irá também permitir a aquisição de servidores com mais capacidade, irá permitir também que os sistemas funcionem melhor, não é? A questão do software, que é tudo o que respeita às licenças, às aplicações. Teremos também aqui uma fase que irá ser implementada, que é o sistema de áudio e vídeo para as reuniões de Câmara e as reuniões de Assembleia Geral, nomeadamente aqui com duas câmaras de vídeo, com partilha sem fios, que permite passa a redundância, qualquer computador que esteja na sala possa partilhar a gravação para o streaming. Pronto, isto é uma parte muito técnica, penso que disse bem. Software de transcrição, para aquilo que for sendo dito nas reuniões seja automaticamente transcrito para o programa. Também iremos ter a fase de implementação naquilo que é o posto de trabalho para o balcão único físico. Também iremos ter quatro balcões com os seus atendimentos personalizados, com as televisões, os dispensadores de senhas. Pronto, iremos ter ali um espaço totalmente diferente. Pronto, isto irá ser tudo implementado em diversas fases, não é? Assim que o projeto, que o concurso seja adjudicado. Esperemos que o seja brevemente.
E de que forma o Vidigueira Mais Digital pode constituir uma mais-valia na atratividade de investimento empresarial para o Conselho e também no relacionamento com os cidadãos e outras entidades? Ou seja, de que forma vai contribuir para uma maior qualidade e eficiência dos serviços, reduzir a burocracia e tempo de espera relativamente aos processos? Já referiu aí algumas mais-valias, mas mais em concreto, que mais-valia traz este Vidigueira Mais Digital?
É, claro, como já disse, este projeto torna o município mais competitivo, mais moderno e mais eficiente. No caso das empresas, significa os processos que sejam mais rápidos, com menos burocracia e ter uma maior previsão de quando irá receber a resposta à solicitação. Claro que isso são fatores essenciais para o investimento. Logicamente, e no caso da construção, que tem muito a ver com o que é os processos do urbanismo, que são sempre aqueles mais complexos, mais morosos, com um sistema destes, em que a empresa pode fazê-lo, não tem que se deslocar, pode fazê-lo aqui noutro, em qualquer lugar. Esses processos, essas solicitações serão logo de certa forma sanadas através de um e-mail. Se estiver eventualmente algum documento em falta, irá logo no imediato saber o documento que está em falta, pode logo corrigir e recebe rapidamente a sua solicitação. Por isso penso que será sempre sempre uma mais-valia, principalmente para as empresas, para as construções, para todo esse mundo de investimento. Para os cidadãos, traduz também em mais comodidade, menos deslocações, e essa maior transparência que é no acesso simplificado a processos. Na prática, estamos a reduzir tempos de espera, a eliminar papel e simplificar processos e a criar um relacionamento mais direto e mais rápido, mais próximo, estando longe, mas próximo. E é isso.
Uma questão importante neste âmbito tem a ver com a proteção de dados pessoais. Como é que é salvaguardada a segurança da informação na utilização dessa plataforma digital?
Claro, isso é. A segurança da informação é uma prioridade central deste tipo de projetos, que o Regulamento Geral de Proteção de Dados é obrigatória nos municípios desde 2018 e é algo que já está sendo feito e que protege os dados pessoais que são geridos pelos serviços municipais, mas isso é algo que está devidamente assegurado e os cidadãos têm os seus direitos completamente salvaguardados nas questões de segurança, mas é algo que também já vem sendo feito, porque é obrigatório.
E como é que o município vai garantir que ninguém fica para trás, que ninguém será excluído por não ter as competências ou os recursos digitais necessários, sobretudo a população mais idosa ou cidadãos com necessidades especiais?
pronto, esta, a transição digital só faz sentido se for inclusiva. O balcão único não substitui o atendimento presencial, mas complementa. Vamos manter canais físicos e apoio direto, criar mecanismos de acompanhamento para quem tenha mais dificuldade, e garantir que todos os cidadãos, independentemente da idade ou competência, conseguem aceder aos serviços com facilidade. É algo que também acontece no, para quem se desloca o nosso balcão único. Depois de ter aqui tudo devidamente implementado, estamos a pensar em chegar às juntas de freguesia, ou seja, termos o balcão único no município, como o atendimento presencial base, digamos assim, mas também termos polos nas juntas de freguesia. É importante pessoas com mobilidade reduzida ou por algum motivo que não se consigam deslocar à sede do concelho, que o possam fazer na junta de freguesia. E também o balcão digital, que depois poderá fazê-lo na comunidade da sua casa. Sem sair de casa, poderá fazer. É exatamente igual, os formulários são exatamente iguais, seja presencial, seja no digital. Agora, é claro que, tendo as juntas de freguesias aqui também como parceiros, para algumas pessoas é mais fácil ir à junta. E há aqui uma questão importante: há a questão do representante legal, do mandatário, isto também nas associações e nas empresas, mas nas pessoas, a pessoa desloca-se à junta de freguesia e o funcionário da junta, por interposta pessoa, com a autorização da pessoa que está a solicitar, o cidadão que está a solicitar ou requerer algum documento, pode fazê-lo por ele, com a devida autorização. Pois, lá está, há pessoas que já têm a chave móvel digital, que permite já há algum tempo os cidadãos acederem aos serviços, a qualquer serviço público. Temos também os leitores de cartões, com o cartão de cidadão faz a leitura, o funcionário faz a leitura e, com a autorização, pode requerer qualquer pedido. E acho que isso também vem facilitar. A pessoa não consegue ou não tem possibilidades de fazer de forma digital, não consegue vir ao balcão único da sede de concelho, pode-se deslocar à sua freguesia e na junta de freguesia terá esse apoio e pode requerer qualquer documento, qualquer solicitação através deste mecanismo, da chave móvel digital ou dos leitores de cartões, através do funcionário.
Este projeto implica também mudanças dentro da própria autarquia, ao nível da organização dos serviços e da capacitação dos funcionários. Como é que está a ser feita internamente esta transição?
Este projeto implica essa transformação interna muito significativa. E neste momento estamos a trabalhar na reorganização dos processos, na tal simplificação de procedimentos, que é muito importante ter essa simplificação de procedimentos, nomeadamente os circuitos. Ainda estamos agora na fase de perceber realmente se os circuitos são os melhores ou se temos que melhorar, alterar alguns. Isso também sobretudo naquilo que é preparar os funcionários na capacitação dos mesmos para que consigam levar este processo avante. E aqui também agradecer aos funcionários pela dedicação, pela paciência que têm demonstrado porque não é fácil mudar assim do papel para o digital, e para uma plataforma totalmente nova, como é o caso do Gestiona. Mas pronto, estamos a conseguir, como disse, com esta dedicação também dos funcionários, que também percebem que temos que mudar, temos que é algo que é melhor para todos. Custa agora o início, mas acho que é algo que depois, daqui por uns tempos, já vai estar tudo a funcionar como deve ser.
Para terminarmos esta conversa, gostaria ainda de lhe lançar um desafio. O Vidigueira Mais Digital, conforme referiu, está numa fase inicial, a dar os primeiros passos. Que verdadeira transformação gostaria que acontecesse no município de Vidigueira no futuro, em termos de transição digital?
Mais do que digitalizar serviços, o que queremos é transformar a relação entre o município e a comunidade. Gostaria de ver, e é isso que pretendemos, um município mais próximo, mais transparente e mais eficiente, onde os serviços, como já referi aqui, sejam simples, rápidos e acessíveis a todos. O município que antecipa essas necessidades, que responde em tempo útil e que utiliza a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas e apoiar o desenvolvimento do território. Queremos que a Vidigueira seja um exemplo de como a inovação e a proximidade podem caminhar juntas. O futuro, vamos ter mais projetos associados àquilo que é a modernização administrativa. Vamos ter brevemente também um software para comunicarmos com as associações. É algo que também está para breve. Temos que reformular e aproximar esse contacto, essa comunicação com as associações. Vamos ter acessos aos equipamentos públicos, acessos digitais aos equipamentos públicos, aos desportivos e também àquilo que é a segurança desses mesmos equipamentos. Pronto, isto é algo que irá acontecer brevemente, todas estas novidades, e vamos ter ainda mais coisas que podemos associar aqui à modernização administrativa, e com isto melhorar o futuro da Vidigueira e torná-la mais hoje fala-se muito no conceito de que é Smart Cities, e queremos caminhar para que a Vidigueira esteja exatamente dentro daquilo que é uma Smart City.
Senhor Vereador Fernando Carapinha, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz. A Câmara Municipal de Vidigueira informa a população de Pedrógão do Alentejo que a Guarda Nacional Republicana, GNR, disponibiliza um gabinete de entendimento ao cidadão nas instalações da Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo. O horário de funcionamento é o seguinte: às segundas-feiras, das 10 às 12, às quartas, das 14 às 16 e às sextas-feiras, das 10 às 12. Este serviço tem como objetivo reforçar a capacidade de atendimento, especialmente junto dos cidadãos mais vulneráveis e com maiores dificuldades de deslocação. A Câmara Municipal apela à população para que utilize este gabinete, quer para a formalização de queixas e denúncias, quer para a obtenção de esclarecimentos e aconselhamento sobre as diversas áreas de intervenção da GNR. A Câmara Municipal de Vidigueira informa que a reunião ordinária agendada para o dia 22 de abril, quarta-feira, foi alterada para o dia 20 de abril, segunda-feira, mantendo-se a mesma hora, 15 horas, e realizando-se no salão do edifício da Câmara Municipal. Esta sexta-feira, 17 de abril, a partir das 10 da manhã e com várias atividades durante a manhã, no Parque Verde Urbano vai ter lugar um encontro FIT Sénior, numa organização do município município de Vidigueira. Esta iniciativa integra-se no projeto interconselhio de promoção da atividade física e convívio para os séniores dos municípios de Barrancos, Cuba, Reguengos de Monsaraz, Moura, Mourão, Serpa e Vidigueira. No âmbito das comemorações do 25 de Abril, a Câmara Municipal de Vidigueira e as Juntas de Freguesia, com a colaboração do Movimento Associativo do Conselho, vão organizar um programa que integra diversas iniciativas, iniciativas culturais, desportivas, e cujo programa está disponível na página de internet e de Facebook da Câmara Municipal de Vidigueira, para que possam consultar o programa com todo o detalhe. Terras de Pão, Gentes de Paz termina por hoje. Regressamos na próxima quinta-feira. Até lá, fique bem, tenha um bom resto. Vidigueira FM.